Eu sei que é um assunto sistemático e muito triste e repetitivo, chato, porque cada vez que nós ligamos a televisão, o rádio ou acionamos a internet, o assunto vem à tona, a pandemia. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, e que o Senhor possa nos ensinar, neste momento, os teus pensamentos, os teus caminhos, e que nós possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, às nossas mentes. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é: a vida não é normal, mas repleta de crises. Eu enviei as minhas notas a todos que estão nos nossos grupos e na minha lista de transmissão. E o texto base está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz o seguinte: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Na verdade, o que Deus está dizendo? Quem é fraco, isto é, quem entra em profundo desespero e se abate numa crise, em tempos de angústia e sofrimentos, é realmente fraco. O que eu pretendo falar? Que a vida não é normal. Ela só foi normal no Jardim do Éden. E desde que o homem desobedeceu a Deus, estou me referindo a Adão e Eva, a vida deixou de ser normal para se encher de crises. Os espinhos brotaram, a dor surgiu, a tristeza, a infelicidade, a solidão e a morte. Nada disso, nenhuma destas coisas estavam dentro daquele jardim. Porém, o jardim tem uma representação. Ele é um arquétipo ou um tipo, uma metáfora de uma pessoa que nós conhecemos muito bem. Seu nome é Jesus. O nosso Éden é Jesus. E a vida plena nele, repare bem o que eu estou dizendo, a vida plena nele só se dará, só acontecerá na eternidade. Lá, na presença da sua glória, do seu esplendor, da sua grandeza, não existirá mais dor, não existirão mais lágrimas e nem a morte. Vai ser maravilhoso viver na presença da glória de Deus. Eu não quero estar na eternidade para não experimentar mais estes momentos. Eu quero estar lá para experimentar a glória do meu Deus, a quem eu tenho servido por mais de 40 anos. Porém, enquanto aqui, quando nós olhamos para trás, nós olhamos com um certo sentimento de amargura. E muitas vezes encontramos pessoas, e até mesmo nós falamos: como os velhos tempos eram bons. Os tempos dos nossos ancestrais eram mais tranquilos. Será? Eram mesmo? A época em que eles viveram também era cheia de crises. Foi cheia de crises e situações muito difíceis. Nós não podemos nos iludir de maneira alguma, pois havia falta de muitas coisas, muitos recursos. Eles não tinham a tecnologia que nós temos. Eles não tinham as máquinas agrícolas que nós temos. Eu me lembro muitas vezes que nós estávamos na roça e eu via meus familiares com um animal, com um boi na frente, e o arado atrás, rasgando o chão. Não era fácil, as mãos ficavam cortadas, calejadas, era muito difícil. Hoje você senta numa máquina, ela rasga o solo, ela semeia, ela tira a sujeira de dentro da terra e já semeia e colhe, ensaca. Não era assim naquela época. O mundo e as eras mudaram. Mas uma coisa é certa. Em cada tempo, em cada momento, o homem terá que enfrentar suas crises. Porque a vida não é normal, mas repleta de crises, seja em qual época existirmos. Não há como negar. A vida humana sempre existiu à beira de profundos abismos. É assim que nós vivemos. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Os nossos antepassados viveram em períodos de guerras, de pragas, epidemias e também pandemias. A vida não era fácil e era perigosa também. Era perigoso montar e cavalgar sobre um cavalo, como também era perigoso andar pelas ruas e vielas. Nós temos histórias do Jack Estripador. Nós temos histórias de pessoas que estupravam meninas e desapareciam. Eles não tinham câmeras de segurança. A polícia não tinha como correr atrás. Eu me lembro uma vez, lá na fazenda, que um homem tentou estuprar um membro da minha família. E, por sorte, ela tinha uma arma em casa, carregada. Todos nós tínhamos armas. E então ela meteu fogo, meteu bala, e ele saiu correndo pelo campo. Ela conseguiu escapar, mas muitos ou muitas não conseguiram. Havia uma frase que era muito costumeira quando alguém morria naquela época. Se dizia assim: como ele morreu? De mal súbito. Isso era muito comum. Nós ouvíamos muito isso. Quando alguém morria de câncer, eles não sabiam dar as explicações. Eles diziam: morreu da coisa ruim. Era muito comum dizer assim, ó: morreu da coisa ruim. O ruim é ruim. Não existiam medicamentos, não existiam tratamentos como nós temos hoje em dia. Eu, por exemplo, tive câncer, me tratei, estou me recuperando. Outros também tiveram, se trataram, estão se recuperando. A medicina avançou muito. E mesmo assim vivemos dias difíceis. Essa pandemia vai atingir a todos. Todos. Talvez todos não ficarão infectados com o vírus, mas sofrerão economicamente, sofrerão emocionalmente, sofrerão com a insegurança que se instala dentro de cada um. Filhos se afastando dos seus pais. Eu ontem conversava com um senhor e ele me dizia o seguinte: Walter, minha filha chegou para mim dizendo: pai, nós sempre vamos à sua casa, sempre levamos nossos netinhos à sua casa, mas vamos deixar de ir. Por quê? Porque nós temos medo de infectar o senhor devido à pressão alta que o senhor tem, a diabetes. Então, isso tudo está afetando a sociedade, trazendo tristeza. Imagine no passado, os nossos antepassados viviam nos campos, trabalhando, e corriam riscos de serem atacados por animais selvagens, por picadas de cobras, aranhas, escorpiões e outros insetos nocivos. Eu mesmo, quantas vezes não vi a onça pintada, suas pegadas, nas trilhas que nós andávamos. Eu vi no rio que passava perto de nossas casas, onças pintadas atacando jacarés. Eu via patas de onça enormes, maior que minha mão, no terreiro da nossa casa para atacar galinhas e levantávamos à noite com as espingardas e lampiões para afugentar esse animal feroz. Havia crimes, como eu já disse, roubos, assassinatos, do mesmo modo como hoje em dia. No entanto, nós pensamos que tudo no passado acontecia em escala menor, mas não é verdade. Não é verdade, porque não havia como divulgar tudo isso pela mídia. O ser humano sempre foi mau e continuará mau e perverso. Desde a saída do Éden, o ser humano tem se conduzido pela influência do mal, pela maldade. Porque a maldade está incrustada na natureza humana. Ela faz parte da natureza humana. Por isso, a natureza humana é má. Você se lembra a história de Caim? Quando Deus disse para ele: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, cabe a você dominá-lo. Porque Caim sentiu inveja de seu irmão Abel, porque Deus não aceitou o seu, o de Caim, sacrifício, mas aceitou o de Abel. O que Abel fez? Levou o seu irmão para o campo e lá o matou. Mesmo nos tempos antigos, havia riscos por toda parte. Então, vamos ser claros, a vida não é normal, mas repleta de crises. A pandemia que está assolando o nosso mundo nos coloca uma situação que não gostaríamos de estar. Os fortes encontraram dentro de si as suas fraquezas, fragilidades, o medo e o terror. Parece que nós estamos em um barco que está naufragando, está afundando por fortes ondas gigantes para dentro de um mar profundo, sem fundo, escuro. Os que se diziam poderosos encontraram dentro de si suas limitações. Os mais velhos sabem do risco que correm de terminarem suas vidas em algum leito de hospital. Os empresários estão lutando com suas crises financeiras, com unhas e dentes. As crianças perderam a alegria de brincarem com seus amiguinhos fora de casa. Eles não podem sair de casa, ficam lá trancafiados como se fossem numa jaula, numa cadeia. Eles querem brincar, e o pior de tudo é que os pais perderam o hábito de brincar com seus filhos, e agora têm que readquiri-los. As igrejas estão vazias e com suas portas fechadas. Os prefeitos desesperados e os governos federais procurando alucinadamente um novo plano de administração ou de gestão. Alguém diz, quando tudo isto normalizar, então o quê? Eu ouvi uma pessoa ontem dizendo, bom, quando isso tudo acabar, terminar, eu vou aproveitar a vida, vou fazer tudo o que eu queria fazer e não fiz, porque o mundo, se o mundo acabar, eu quero aproveitar. Você acha que o ser humano vai mudar Não vai. A vida nunca será normal neste mundo e estará sempre enfrentando crises, porque nós as provocamos. A humanidade sairá de uma crise e entrará noutra, pois assim é que Deus decretou. Desde que o homem pecou e foi expulso do Éden, a vida deixou de ser normal, mas repleta de crises. Como eu disse no domingo, Deus está alertando o mundo e também a igreja. Deus está alertando a ambos que precisam se arrepender do seu orgulho, do seu egoísmo, dos seus interesses próprios. Por que se arrepender? Para não serem rejeitados lá na frente, no futuro, posteriormente. Você não pode duvidar. A igreja está sendo testada ou provada por Deus acerca da sua fidelidade e da sua confiança em Deus. Por falar em provas e testes, nós deveríamos nos lembrar agora do teste que Deus fez com Abraão. Abraão e sua esposa Sara tiveram um filho já em idade bem avançada. O nome dele era Isaque. E Deus disse, por meio do seu filho, Abraão, eu vou formar uma grande nação. Essa era a promessa. Deus disse, por meio de Isaque, Abraão, seu filho, seu único filho, eu vou formar uma grande nação. E nós sabemos que nação é esta? Israel. O menino foi crescendo e num determinado momento, Deus pediu que ele fosse sacrificado. Eu vou ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, repare bem, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha, que eu lhe mostrar, queime, imagine, queime o seu filho como sacrifício. Você que foi a Israel já comigo, quando nós chegamos na base do templo, ali é a terra de Moriá, e a montanha, onde hoje está uma mesquita, é ali que Abraão deveria sacrificar Isaque. E é bem ali que o templo de Salomão foi erguido, e é bem ali que o templo, na grande tribulação, será reerguido pelo anticristo. Você imagine Abraão em seu coração, em sua alma, em suas emoções, como deve ter se sentido. Eu acho que tudo por dentro de Abraão gelou. Porém, ele jamais, nunca questionou a Deus. O texto sagrado nos diz que na manhã seguinte, ele tomou o menino e alguns de seus empregados e seguiu até o lugar onde Deus indicou. Ele foi obediente. Enquanto caminhava com seu filho Isaque, este, o menino, lhe fez um questionamento. E isso está em Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Daí a pouco, O menino disse: Pai Abraão. Respondeu: Pai, desculpe. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaac perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Repare agora, Deus dará o que for preciso. Eu saliento novamente: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. O que é que Abraão estava ensinando ao seu filho? Que em um momento apavorante, ou em qualquer situação da vida, em qualquer circunstância, Deus está sempre no controle de todas as coisas. As palavras de Abraão revelam que Deus cria situações difíceis, mas também é capaz de trazer a elas soluções. Não importa se as circunstâncias são complexas, muito difíceis, Deus sempre tem uma solução. Porém, nem sempre Deus nos livra das grandes aflições ou tragédias. E quando Ele não nos livra, e quando nós temos que passar por elas, Ele sempre nos dará os recursos necessários para seguirmos adiante, a fim de cumprirmos a nossa missão cristã neste mundo. Nós nunca sabemos o que Deus irá fazer, mas sabemos como precisamos proceder. Pela palavra de Deus, nós sabemos o que devemos fazer. Nós nunca sabemos se estamos dentro da vontade de Deus. Isso nós não sabemos. Mas sabemos o que devemos fazer. Sabemos qual é a vontade espiritual e moral para as nossas vidas. O livro de Hebreus diz algo interessante sobre a fé de Abraão. Em Hebreus 11:19 está escrito, e eu saliento: Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Eu faço uso da Bíblia Viva. A Bíblia Viva é uma paráfrase, uma tradução livre, um comentário da Bíblia, a fim de que você entenda melhor o que o texto diz. Está escrito o seguinte: Ele, Abraão, creu que, se Isaac morresse, Deus o traria de volta à vida. E foi isso que quase sucedeu. Pois no que toca a Abraão, Isaac foi sentenciado à morte, porém voltou vivo. Você se lembra de Jesus? Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu único filho. Mas Deus havia feito uma promessa sobre a vida de Isaac, que a partir dele uma nação muito grande seria formada sobre a terra. Deus também tem uma promessa feita sobre a vida de Jesus, que através do sacrifício e da morte de Jesus, um grande povo se levantaria, se formaria sobre a terra, e este povo chama-se Igreja. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho. Abraão, no caso, seguiu obediente e com confiança na promessa que Deus lhe havia feito. acerca do futuro de seu filho Isaac. A fé de Abraão fez com que ele descansasse na soberania e na providência divina. A nossa fé deve descansar também na providência e na soberania divina, porque em Cristo Jesus, sobre o qual há uma promessa de um grande povo, que este deve andar, e este deve andar pela fé, um dia nós descansaremos plenamente na eternidade. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, depois dessa imensa introdução, é que Deus sempre é a primeira causa de todos os eventos que ocorrem sobre a Terra. Lembre-se, Deus é a primeira causa de todos os eventos que ocorrem sobre toda a Terra. Por que eu digo isso? Porque Deus está cumprindo os seus propósitos por meio de coisas boas e também por meio de coisas ruins. Ele não só permite que essas situações, boas ou ruins, aconteçam em nossas vidas, como também as usa para nos alertar, corrigir e nos ensinar a maneira certa que devemos viver. Há aqueles que afirmam que Deus não envia coisas ruins ao seu povo e nem ao mundo, porque Deus é bom. Imagine como um Deus bom pode enviar coisas ruins, porém as suas mentes são limitadas, pequenas demais. Eles não percebem que a disciplina é algo bom. Então eu posso imaginar que essas pessoas não disciplinam seus filhos, não os educam como deveriam ser educados, porque você não quer trazer nenhuma situação ruim sobre os seus filhos, mas Deus não pensa como essas pessoas. Deus nos escolheu para sermos plenamente dele, o seu povo, para sermos o seu povo. Como? Por meio da nossa união com Cristo. E tudo o que ele faz acontece de acordo com o seu plano e a sua decisão. Portanto, não é somente uma escolha que ele fez por nós, mas tudo o que já aconteceu lá no passado e tudo o que está acontecendo no presente está em plena harmonia com os seus propósitos, com os seus decretos, com tudo o que Deus já pré-determinou. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 11, nos diz o seguinte: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. E ele continua: de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Quando é este princípio? Quando toda a vida aqui começou. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Repare, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Então, nada que está acontecendo, ou tudo que está acontecendo, está fora do propósito de Deus, do decreto de Deus e daquilo que ele já havia pré-determinado. Em segundo lugar, como você tem reagido às crises que acontecem na sua vida. É impossível, neste momento, não nos lembrarmos da vida de Jó. Ele e a sua esposa enfrentaram uma tremenda crise. Na verdade, uma tragédia terrível. Seu gado foi roubado. Seus pastores e suas ovelhas foram mortos por um fogo que desceu do céu. Seus camelos também foram roubados e seus empregados mortos pelo povo caldeu. Entretanto, o pior ainda estava para acontecer. Um forte vento se abateu sobre a casa onde os seus filhos e suas noras viviam, e lá dentro eles estavam comendo. A casa caiu sobre eles, todos eles, e os matou. Jó perdeu todos os seus filhos, todas as suas noras, seu gado, suas ovelhas, seus pastores, seus empregados e agora seus filhos. Ele perdeu tudo. Mas como ele reagiu à tragédia? Em Jó capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito o seguinte. Aí disse assim, aí no caso, Jó disse assim, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. E eu saliento, o Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Ele não culpou os sebeus que roubaram seu gado, nem os caldeus que se apropriaram dos seus camelos, nem os assassinos dos seus empregados, e nem o vento que destruiu a casa onde seus filhos estavam e morreram. Antes disse, o Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Ou seja, tudo o que eu tinha veio de Deus. E ele, por motivos que desconheço, no momento, tirou-me tudo. Quando o texto sagrado diz que Jó não pecou, nem pôs a culpa pela tragédia em Deus, isso quer dizer que o Senhor aprovou a sua atitude. Deus ficou satisfeito por Jó ter reconhecido que o Senhor não era o culpado, mas a causa de toda aquela crise. Por outro lado, quando Jó estava coberto de pus e obviamente num estado febril, e o seu corpo completamente enfraquecido, aparece a sua esposa, tentando obrigá-lo a amaldiçoar a Deus antes que ele morresse. A sua perspectiva, a perspectiva da esposa de Jó, é que ele iria morrer logo. Mas a sua raiva de Deus era tão grande que ela disse, amaldiçoe a Deus antes de morrer, marido. Como Jó reagiu à proposta da sua esposa? Em Jó, capítulo 2, versículo 10, está escrito o seguinte. Jó respondeu, você está dizendo uma grande bobagem. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, Por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. A sua esposa havia ultrapassado os limites do controle emocional. Vocês se lembram que eu tenho ensinado que nós todos vamos enfrentar crises, aflições, pressões, problemas. E quando nós estivermos dentro destas crises, precisamos aprender a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. Porém, a esposa de Jó, por não saber controlar tudo isso, imergiu, afundou para dentro da amargura. E pior, procurou transmiti-la, inseri-la, infectar seu esposo com a sua amargura. A Bíblia fala que a raiz de amargura é um veneno que pode contagiar a todos. Vocês que têm as minhas notas, eu coloquei várias referências de apoio àquilo que eu estou ensinando, para que vocês possam ir até elas e aprender muito mais. Porém, graças a Deus, Jó não cedeu à proposta da sua esposa, mas continuou firme na sua fé em Deus. Jó, ao se posicionar dessa maneira, ele poderia não perceber que estava crescendo, tanto espiritual como moralmente falando, em Deus. Além do mais, o seu posicionamento de fé e de confiança em Deus, sem que percebesse, fazia da sua situação algo a ser usado por Deus para nos fortalecer neste momento e em todas as outras crises que teremos que enfrentar antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Jó nos ensina que devemos permanecer firmes na fé e respeitar as decisões de Deus, porque Ele é a causa de todos os eventos bons ou ruins sobre a terra, e que nós precisamos aprender a reagir de modo espiritual elevado e também moralmente elevado. Em terceiro lugar, que benefícios espirituais e morais essa crise está trazendo à sua vida? Vamos lembrar as palavras do apóstolo Paulo, muito conhecidas, que estão em Romanos capítulo 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Qual é o significado das palavras de Paulo acerca de todas as coisas? Quando ele diz todas as coisas, o que isso significa? Ele diz que todas essas coisas, ou todas as coisas, trabalham juntas para o quê? Para o bem. E o que está dentro de todas as coisas? Só boas coisas? Ou coisas ruins também? O que Paulo está dizendo é que Deus vai usar todas as coisas que nos acontecem para o nosso benefício, para o benefício daqueles que amam a Deus. Mas para que nós entendamos bem o sentido das suas palavras, nós precisamos ler o final do capítulo, o capítulo 8 de Romanos. Nos versículos 35 ao 39, você vai ver o que são todas as coisas. Então ele começa dizendo no versículo 35, então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Serão, começam as todas as coisas, sofrimentos, as dificuldades, as perseguições ou a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte, aí estão todas as coisas. Sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome. Mas cristão não passa fome, não? Paulo está dizendo que sim. Pobreza. Cristão não fica pobre, só fica rico, é próspero. Paulo está dizendo que não é bem assim. A pobreza faz parte de todas as coisas que Deus usa para o nosso benefício. Perigo e a morte. E então ele continua no verso 36. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. O dia inteiro é o que nós estamos passando agora. Perigo de sermos contagiados o dia inteiro. Somos tratados, eles, né, como ovelhas que vão para o matadouro. É assim que vivemos no mundo, o tempo todo esperando o sacrifício. Porém, Paulo diz, em todas essas situações, isso quer dizer, em todas essas coisas, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Que vitória completa é essa? É o trabalho de Deus, quando se completar e nós chegarmos a viver na sua presença, na presença da sua glória. Então ele diz, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele começa de novo a descrever todas as coisas. Todas as coisas. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês viram o que significa todas as coisas? Essa pandemia que está ocorrendo revela claramente que Deus está envolvido nela. Não tem como dizer que não. Deus é a causa de cada evento sobre a Terra, seja ele bom, seja ele ruim ou mal. Mas é neste momento, Deus está alertando a humanidade, pedindo a ela que se arrependa, que reconheça a sua futilidade, a sua insignificância, os seus erros espirituais e morais. Perceba que Deus colocou todos no mesmo nível, ricos, pobres e pessoas de diferentes etnias e raças. Ele não só permitiu o surgimento desse vírus, como o ordenou e planejou para que ele aparecesse. Você se engana quando pensa que Deus está sendo pego de surpresa. Ele não está, porque ele já sabia, porque ele mesmo planejou. Isso estava escrito na sua onisciência. Sabemos que o Senhor então está no controle de todas as coisas. Que coisas? Dos sofrimentos, das dificuldades, das perseguições, da fome, da pobreza, dos perigos e até mesmo da morte. Desde que o homem pecou, a vida deixou de ser normal e passou a se encher de crises. E são elas, as crises, que alertam o ser humano que perante Deus são todos iguais e que precisam se arrepender de igual modo. Produzir frutos provenientes do verdadeiro arrependimento e se comprometerem com a missão de Deus em Cristo Jesus. Que nós sejamos humildes e nos arrependamos da nossa apatia, do nosso desinteresse pelos propósitos eternos que Deus tem preparado para nós. E que nós voltemos a encher nossas mentes com seus pensamentos, a fim de conseguirmos andar nos seus caminhos novamente. Erram alguns pastores quando pregam que Jesus é a esperança para todo homem. E eles não explicam qual é essa esperança. Jesus não é a esperança para ninguém que anseie uma vida melhor neste mundo. Ele não pode ser esse tipo de esperança. Por quê? Porque ele é a esperança àqueles que querem combater o bom combate e terminar a carreira nesta vida, perseverantes em uma vida de fidelidade a Deus, a fim de viver com ele na esperança da vida eterna. Que Deus nos abençoe e espero que esta palavra tenha sido útil e que tenha abençoado sua vida. Coragem, não tenham medo do momento, mas se precavenham, se cuidem e vamos confiar em Deus. Deus os abençoe. Amém.